No ano, então vocabulário controlado, inclusão de novos elementos fácil.
Por exemplo, quando se for mandar para o visor uma URN apontando para parte do documento,
Tá.
aí você tem que saber se o provedor de dados permite uma parte, o acesso a uma parte ou não.
Não, se você tem uma URL, por exemplo, lá no Senado a gente tem artigo 5º da Constituição, a versão mais atual. A gente tem uma página HTML com isso. Então, a minha URL vai para a parte, concorda? Logicamente, é uma parte do documento maior. Então, passaria a URL do artigo 5º com a URN do artigo 5º.
Ah, é uma entrada independente. Só
Exato.
manda o documento dizendo que.
É, cada duplinha, né? Eu vou ter que gerar, para você ter ideia, para a Constituição, uns 10 mil registros, que seria todos os artigos.
Parágrafo inciso ali.
Na verdade, está por artigo, né? São 250 artigos. Mas como tem uns 50 versões. Aí vai multiplicando, né? São vários registros que vão entrar lá no. Então, é aquele nosso fluxo que a gente viu, né? Então, o que a gente vai ver agora é essa questão aqui desse modelo relacional, né? Como isso aqui foi estruturado. A ideia é que a informação que está aqui seja trabalhada, agrupada, aglutinada e publicada em páginas que o Sechen vai pesquisar, entendeu?
Espera aí, nesse caso, se o usuário pesquisar o artigo 5º da Constituição, o resolver só vai apontar para aquelas páginas que somente tem o artigo 5º.
É, na verdade, isso está detalhado nesse documento do serviço que eu não tinha distribuído antes, que é esse serviço de resolução da URN, né? Funciona assim. O usuário pode sempre apontar no nível mais baixo. Se o catálogo tem essa informação, ele vai dar aquela informação. Mas se não tiver, ele vai falar, ó, eu tenho aqui a norma completa, tá?
Ah, se não tiver nenhuma, ele oferece a
É,
completa.
mas ele vai avisar, não achei o artigo, mas tem a norma completa. Mas aí tem mais essa história de. Se ele não tiver a norma completa na versão que ele pediu, eu posso falar, eu tenho esse conjunto de normas aqui, imagina que eu queria a vigência da data tal, mas não tenho esse cara, eu aviso também e dou o documento complexo, que seria aquele no tempo, tá? Todas as versões. Então tem essa lógica que está escrita aí nessa parte da resolução. Então, eu usei essa ferramenta PowerArchiteCT 1911. A gente está querendo trabalhar nessa parte do banco relacional com Oracle e MySQL, né, gerando os dados nos dois, testando
Você
as
não tem
ferramentas.
nada de PostgreSQL, não?
Isso é uma discussão que tem que ser vista aí.
Porque, por exemplo, no MJ só posso PostgreSQL.
Não tem Oracle, nem
Tem
MySQL.
Oracle, mas
Não, tem SQL.
isso é o do resolver, né?
Também da provedor de dados. Você lembra que tem quatro tabelinhas?
Esse cada um vai criar no seu ambiente? Vai
É,
transparente?
é, é, a gente vai ter um script padrão que você instala lá, né? Como é que você inclui lá? Tem duas formas. Ou você gera um XML e chama um programa que inclui, ou você usa uma API que inclui direto lá no banco, tá? Teria essa API lá em Java, mas aí tem esse problema de ser Java, né? Então, o caminho.
Não, mas a API você tem como chamar, usar um PHP usando vários clientes.
O serviço.
Tá. Você tem vários clientes, você pode alimentar dados, pode fazer um Java.
Tá. Aí, como é que funciona? Eu vou gerar os dados, os metadados, no caso, num estudo XML. E o Havers vai pegar esse XML, né?
Tem aquela tabelinha chamada registro item. Você pode
Isso.
incluir lá na mão. Direto. Se você sabe a regra de incluir, você pode ir direto você fazer, né? Mas imagina que você não quer fazer insert nessa tabela. Você pode gerar um XML padrão e chamar um programa que inclui esse XML na tabela. Esse é um
Mas
caminho.
o que vai ser coletado não é o XML?
É o XML.
Não é isso que eu tenho que gerar?
Mas ele vai coletar a partir da tabela chamada registro item, essa tabela que está aqui.
Isso aí é um agente que está lá no provedor de dados? É um software que está no agente de dados
A
para
gente
gerar?
vai dar esse software para cada provedor de dados instalar.
Ah, João, eu tinha vontade de ver essa coisa inteira, porque você tem isso também
Não, mas é
na
aqui, ó.
cabeça, né? E eu às vezes me
Ó, o
perco
provedor de dados
aonde a gente
não
está
é.
indo.
Ó, aqui é o
Desculpa.
Ministério da Justiça, por exemplo.
Tá.
Você tem a base lá de legislação, como é o nome dela mesmo? É a. Não, a sua base de legislação.
Não, é. Ah, esses nomes.
Cisnorma. Então, o Cisnorma. O Cisnorma está aqui. Aqui tem um script que criou lá um banco Oracle, É banco Oracle não, o MySQL ou o Oracle, se tiver. Você falou que lá só tem PostgreSQL, né?
É, o SQL
e
o PostgreSQL.
Aí, ó, você teria que fazer com que seu sistema se comunicasse com esse. Por um dos caminhos, que seria via arquivos ou via API. Né? Então, essa base desse sistema que tem o provedor de dados, ela vai ser replicada aqui. O protocolo vai puxar esses dados para cá.
Ele puxa o XML, né?
Ele puxa a linha completa, o registro completo, né? Tem lá o ID, o timestamp, o XML, que é um CLOB que está lá dentro, ele vai puxar essa informação toda que vai lá para o outro, pro outro banco.
Você já viu falar que o MySQL vai ser...
Ah. Não.
Não, não tem. O MySQL é GPL, a licença dele.
Eu tenho uma pessoa que nós somos...
Vai manter essa?
Tem
as duas versões.
Não tem, se eles resolverem fechar o banco, ou seja, cobrar, a comunidade fala um fork, porque a licença permite.
Sempre vai existir um free?
Sempre existiu um banco comercial.
Não, eu quero garantir que sempre vai ter
uma
free.
A licença GPL garante que sempre vai ser um aviso aberto publicado sobre a licença GPL e sempre vai ser GPL.
Viu, Sérgio? O seu XML está nesse campo aqui, ó, tem XML, XML. Mas o protocolo do Data Provider tem que ter esses campos abertos com o timestamp da última atualização e tudo mais, para que ele se comunique com o provedor de serviço, entendeu? Então, na verdade, essa informação você gerou a partir do seu sistema, de forma automática lá.
Alimentou essa tabela.
Alimentou essa tabela, pronto. Só isso.
Mas aí
o
provedor de serviço, ele vai acessar esse banco?
Ele fala assim. Aqui vai ter um serviço que é chamado Data Provider, ele vai falar assim, você tem um quê a partir dessa data da última coleta?
Ah, tem um agente.
Um agente aqui numa porta.
Aí esse vai acessar o banco?
Aí ele vai acessar o banco, ela tem um isso. Aí se comunica passando o registro.
Tá. Isso é via web service?
Cara, é HTTP com XML somente. É bem simples. Então, voltando lá no, na história do modelo, né? A gente usou isso. Pessoal, são 15 para as 5, a gente vai ter que finalizar.